senador na condição de primeiro vice-presidente do Senado. Quais são aí os planos, uma parceria com o presidente Eunício Oliveira?
Apesar de termos uma mesa diretora, é natural que prevaleça no Senado um regime presidencialista também. O presidente tem naturalmente um papel preponderante e, como vice, tenho que atuar discretamente em socorro, em assistência ao presidente. Em tarefas até mesmo burocráticas, de ter a disciplina de abrir as sessões e estar ao lado do presidente para que possamos contribuir com o Brasil no andamento de uma pauta que é imprescindível para o país, a pauta das reformas. A crise econômica é grave, mais do que isso, é gravíssima. O desemprego, infelizmente, continua crescendo. A inflação já baixou, mas a atividade econômica não foi retomada. Então, o nosso grande desafio é fazer com que a economia volte a girar. E o papel do Senado, do Poder Legislativo, nesse instante, é muito importante em decorrência das propostas que aqui estão vindas do Poder Executivo. Então, com discrição, com correção, com disciplina, vou estar ao lado do presidente Eunício Oliveira para contribuir com o êxito do seu trabalho.
O ano passado, o Senado vivenciou praticamente um semestre com o processo do impeachment. Neste ano, os senhores avaliam que o Senado vai se dedicar exclusivamente a essa pauta econômica? Podemos dizer que a crise política é água passada?
A crise política, ela arrefeceu um pouco com a conclusão do processo do impeachment, naturalmente. Mas as consequências das apurações da Lava Jato vão ser sentidas. O que é que nos cabe, com muita responsabilidade e extremo espírito público, é fazer com que as instituições funcionem. Isso parece já um lugar comum, mas é necessário que o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, junto com a Polícia Federal, dê sequência às investigações, apure, conclua os processos, condenando quem for culpado, absolvendo quem for inocente, e que a economia possa voltar a funcionar com iniciativas do Poder Executivo, que já começa a tomá-las com as reformas, mas a necessidade, por exemplo, de acelerar, destravar as concessões, que é uma oportunidade extraordinária de trazer investimentos. A palavra mágica é desenvolvimento, porque o emprego virá com desenvolvimento. Consumo, por si só, não gera desenvolvimento. O que gera desenvolvimento é investimento. Investimento da grande e a pequena empresa, a microempresa. E para investir tem que ter confiança, tem que ter estabilidade. Então, recuperar a estabilidade que passa pela política, instaurar um ambiente de confiança é o grande desafio. Porque a sensação que eu tenho é que o Brasil está num terreno movediço e que, se não vier uma força externa para puxá-lo, quanto mais se mexe, mais afunda. E é isso a sensação terrível, porque você já tem uma parcela de brasileiros que estavam desempregados, foram para o seguro-desemprego e o seguro-desemprego está acabando. E as pessoas não vão ter renda nenhuma. Então, se a gente não reagir, o Brasil não suporta mais um ano de recessão. Vai ser uma catástrofe. E aí afunda todo mundo. Então é momento de exigir muita responsabilidade de todos, fazer com que cada um cumpra seu papel, mas dentro de um esforço comum, tirar o Brasil do atoleiro, fazer a economia girar, fazer a economia andar.
Esse ano se inicia com a eleição dos presidentes do Senado e da Câmara. De certa forma, o senador Eunício Oliveira e também o deputado Rodrigo Maia são de partidos que compõem a base do governo Michel Temer. Isso sinaliza uma estabilidade política, isso sinaliza que o presidente Temer tem, de fato, uma maioria aqui para aprovar as reformas e os projetos necessários para o ajuste?
No sistema presidencialista, quando você tem uma maioria sólida no legislativo, é um fator de estabilidade. E o inverso também é verdadeiro. Tanto é que um dos fatores de instabilidade da presidente Dilma foi exatamente a incapacidade que ela teve de levar adiante reformas, programas, projetos, por falta de apoio efetivo, real, no parlamento, porque ela resolveu adotar um caminho que não era recomendável. Em síntese, e essa demonstração de força que o Poder Executivo e o presidente Michel Temer vem dando, respeitando o parlamento, é um fator de estabilidade para o Brasil, com certeza.
Senador, qual a opinião do senhor da iniciativa do senador Romero Jucá, que acaba com o sigilo das investigações criminais numa referência à Lava Jato? Os senhores devem aprovar esse projeto do fim do sigilo das investigações criminais para acabar com esse clima de insegurança, de suspense, de delações vazadas seletivamente?
Eu não conheço o integral teor da proposta, apenas concordo com a ideia, desde que seja feita uma ressalva daqueles que são agentes públicos do cidadão comum. O cidadão comum não pode perder o direito da presunção de inocência, não pode perder o direito, em alguns momentos, do sigilo processual. Quem está na vida pública, não. A República não convive com segredos. Há de se dar um tratamento diferenciado, sim, a quem tem uma vida de agente público que tem uma vida privada. Então, não conheço ainda o teor integral. Em tese, vejo como algo que merece ser discutido e debatido. Fica sempre a pergunta se é o momento oportuno, porque a opinião pública, no clima que vai, tudo que você faz é interpretado como se fosse contra a Lava Jato. E não é, não é, não tem força humana que segura a Lava Jato. Então vamos debater.
Na avaliação do senhor, a escolha do ministro Fachin foi tudo muito rápido. A homologação das delações, a escolha mesmo por sorteio, isso dá andamento à Lava Jato.
É claro que o ministro Fachin é qualificado, preparado para a função. Se não fosse, não seria ministro supremo. O Supremo adota o critério do sorteio por um pressuposto. Todos os ministros e ministras estão aptas a exercer a relatoria de qualquer processo. Então, foi feito o sorteio, qualquer um outro que fosse escolhido estaria também igualmente apto pela autonomia, pelo saber jurídico, pela capacidade de decidir e de fazer justiça. Portanto, naturalmente está em boas mãos o processo da Lava Jato.
Senador Cascunha Lima, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Obrigado a você, Érica. Minha saudação a todos os ouvintes.